nos arredores do Brega de Jorge.
Tá doidinho, né, Pedro? Pra ficar tendo aqui, né?
Não, já tô,
o Turdinho que tava querendo tomar o lugar dela na semana passada. Tava doidinho pra dar bunda.
Turdinho funciona, já.
Como o Madruga disse, ele tava com o cuzinho dando bote.
Exatamente.
Moleque. Spoilers HQ Fan. O comentário do Todd foi lido no Jogando em Casa, um programa nacional a nível de Brasil.
Spoilers HQ Fan, o Frecha não morreu. Ele voltou com uma cumba da chinesinha lá, que aparece no filme do...
Filho da puta.
Com as ervas.
X-Men.
São ervas.
O Capitão América vai descobrir que a Hydra tá no meio da SHIELD.
Máquina do... A gente, voltando no tempo.
O Jones não morre.
Se Jones, porra.
Do Game of Thrones. Jones não morre.
Bem, o meu spoiler é que o Tony Stark matou indiretamente os pais da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio em Vingadores Era de Ultron.
Puta,
foi ele que vendeu,
pariu,
as armas que explodiram os pais dele.
Mas isso é um spoiler de um filme que nem estreou ainda. Parabéns, povo. Então, depois do nosso spoilers HQ Fan, está no ar mais um podcast HQ Fan. Eu sou o Todd e hoje aqui comigo temos o Madruga Jackson.
Eu tô jogando aquele joguinho da Marvel no celular.
É importante isso, no ar do podcast.
Sim.
É o Richard Pinto.
E aí, galera?
É o Questão.
O povo finalmente deu um post meu sobre os Vingadores, Era de Ultron.
Olha aí. Povo Aranha.
Eu não me lembro de que post ele tá falando.
E o Cofre do Ultra que está apanhando. Obrigado, Cofre do Ultra, muito obrigado. Então, meus amigos, o podcast de hoje será um podcast com um tema mais relevante, porque nós vamos falar das guerras mundiais. Sim, as guerras mundiais que você estuda no seu colégio muito bonitinho, ou não, né, dependendo hoje em dia, acho que os colégios nem falam sobre isso. Mas como nós somos um site de entretenimento, que não, nós não levamos a sério, nós vamos falar das guerras mundiais na cultura pop. Os filmes, os livros, as séries, as HQs, os desenhos, os animes e qualquer coisa mais que você tenha assistido ou lido que fez referências às guerras mundiais.
E se elas estão certas ou erradas?
Pois é, com o pouco conhecimento que nós temos, nós tentaremos debater sobre essas representações. É isso, vamos começar. Bom, Varanha, pode ser que disse que é o fodão, que sabe tudo, não precisa estudar nada. O senhor pode começar citando aí uma referência sobre a Guerra Mundial que foi apresentada na cultura pop?
Só digo duas palavras, Capitão América.
Quem é esse cara?
É um filho da puta interpretado por um ator bem bostinho, feio.
Obrigado,
pra caralho.
Obrigado, Varanha, por sua participação.
Acho que misteriosamente o povo Varanha vai cair agora.
Vai.
E assim, ele era um merdinha, magrelo, doente, que recebeu um soro de anabolizante concentrado que deixou ele bombado pra caralho. Aí ele virou um super soldado do exército dos Estados Unidos, o único, e virou um grande herói de guerra e até hoje todo mundo respeita esse filho da puta.
Sim, mas qual é a referência do Capitão América com alguma guerra mundial?
Cara, são muitas. O fato dele socar o Hitler na primeira edição dele, que foi até adaptado pro filme, aquela famosa piadinha do Supremo sobre aquela grande luta final dele contra aquele inimigo alien dele, que o cara fala pra ele se render, ele fala: me render? Me render? Você tá achando que essa letra na minha cabeça é a inicial da França? Que é uma referência ao fato que a França arregou pra Alemanha da Segunda Guerra e nem se deu o trabalho de combater. Simplesmente se renderam. Até hoje, Mark Miller não pode voltar, não pode ir pra França por causa disso.
Já avisei que vai dar merda isso.
Mas povo, é bom que se fale que, independente de HQ, história, qualquer coisa, o Capitão América é um exemplo nato que o símbolo dos Estados Unidos foi criado diretamente pra guerra, pra Segunda Guerra Mundial, né? Pra incentivar os americanos e o mundo de que os Estados Unidos estavam fazendo a coisa certa. isso, né? Foi uma maneira dele chamar a população americana.
Mas eu acho que era mais pra incentivar o povo a entrar na guerra, porque os americanos eles só entraram na guerra depois daquele desastre em Pearl Harbor.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Pearl Harbor, porra.
É, Pearl Harbor.
Como é que é?
Isso porque ele é um fodão. Eu sou um fodão em história, não em inglês. Assim, outra referência interessante é o fato de que, assim, Caveira Vermelha, aquele super-herói e outros personagens ligados ao nazismo estarem sempre envolvidos, querendo se envolver em assuntos místicos, porque realmente teve na história isso de que o Hitler, ele era um desses fanáticos aí que acreditavam em macumba, magia e o caralho é quatro. Por exemplo, temos os filmes do Capitão América com Caveira Vermelha obcecado pelo cubo cósmico, aquela minissérie lá do Medo em Si, sei lá qual o nome, que mostra justamente o envolvimento dos nazistas lá com aquele deus nórdico do medo.
Alguém tem alguma coisa a acrescentar nesse documentário do Capitão América?
É, quando ele fala da França, é porque a França, ela não estava preparada para encarar os nazistas, porque ela ainda estava lutando ao modo antigo, né? Que era o modo das trincheiras. Os nazistas estavam com bombardeios, né?
Então, de avião, então eles se renderam.
Se renderam por causa disso, mas eles chegaram a lutar, tanto que teve a resistência francesa. E os franceses até hoje querem matar o Marc Millar e não pode pisar na França.
Ele... Verdade, eu li uma entrevista dele, cara, que ele fala que ele tentou ir pra França uma vez e não deixaram ele passar na alfândega.
Obrigado, povo. É, o cofre do Ultra, já voltou aí? Obrigado, cofre. É, o... Fala aí, Madruga.
Cara, eu vou falar de Castle of Wolfenstein, cara, que é um dos primeiros jogos de FPS de computadores, em que você é um soldado americano lá e enfrenta o Hitler. Mas não é um Hitler qualquer, é um Hitler dentro de uma roupa, ou de uma roupa tipo aquela da mulher do Alien, uma roupa mecatrônica com quatro metralhadoras giratórias, cara.
Não, e sem falar, Madruga, que você mata nazistas durante o jogo todo, então você é um sente mal. Tem um gráfico do Doom, né? Que é extremamente violento pra época. Só que você não se sente mal porque você tá matando nazistas, né?
Claro, pô. Você não pode começar um bom dia sem matar um nazista.
É, pois é, né?
Então, esse jogo se passa também na Segunda Guerra Mundial.
Porra! Sim, se passa na Segunda Guerra Mundial no castelo de Wolfenstein. Que aí junto com aquela com a espada mística lá do Hitler, como o próprio Polvinho já citou antes, essas paradas todas, junta místico com tecnologia. E é um puteiro, cara. Eu só sei que você está lá dando tiro em nazistas unidimensionais, que você só vê aquela porra chapada na tua frente, e do nada você vê um Hitler numa roupa gigante, tipo uma Hulkbuster, com quatro metralhadoras giratórias, cara. É tenebroso.
ele é o chapão do filme, ou do jogo.
Sim, ele é o chapão final.
Tá bom. Obrigado, mano. Richard Pinto. Obrigado, Pinto. Olha aí. Esses participantes estão bem ativos. Vai, questão, fala aí.
É o seguinte, já que o povo começou do fim, eu vou começar do início, né? Que eu vou falar aqui da Primeira Guerra Mundial, que no filme Lawrence das Arábias, não sei se vocês já viram esse filme.
Não.
Que é baseado num livro chamado Os Sete Pilares da Sabedoria, que ele conta a história verdadeira, biográfica, de um soldado britânico, né? Na Primeira Guerra Mundial, que ele tenta fazer um acordo com os turcos, com os rebeldes, para evitar um conflito e unir eles, né? Na guerra, né? Só que o que acontece é que o cara acaba virando o lado inimigo dos rebeldes, acaba se unindo, entendeu? Ao movimento, né? E ele é o único louro, né? Que ele tem aquela cara lá, se destaca muito na multidão, né? E ele virou
Aposto que pegou muita menininha, né?
E ele virou um símbolo, tipo, de que a filosofia, a religião islâmica, essa parada toda, ele admirava muito. E ele retrata de uma maneira, no livro dele, de uma maneira não preconceituosa, né? Isso foi antes de nascer os czaristas, essa parada toda, os movimentos todos que criaram os grupos terroristas de hoje em dia, né?
Valeu, questão. Obrigado. Cadê o Pinto? Você já voltou aí, meu filho? Você tá aí ou não tá?
Tô me ouvindo?
Ó, agora voltou. Pronto, fala aí. Obrigado, Pinto. Muito obrigado.
A filha dele tá pegando o microfone e tá saindo correndo.
Tá foda. Então, deixa que eu falo aqui, Pinto, enquanto você aparece aí. Cara, eu vou falar o questão pode me ajudar aí, que é o entendedor de HQs.
Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra?
Tem uma referência, questão, acho que é no Supremos, que os americanos falam que lá na Segunda Guerra Mundial quem jogou as bombas no Japão foram os alienígenas.
Mentira, não. Porra.
Na verdade foi o seguinte, uma bomba, certo? Que eles jogaram as bombas porque lá, segundo a história, tinha uns alienígenas voadões, né? Que estavam construindo a própria bomba atômica deles, né?
Que são, por sinal, os mesmos alienígenas do filme dos Vingadores.
É, porque eles não podiam usar os Skrulls, né?
Por alguma razão.
Então, eles eram nazistas, né? E eles decidiram... Eles estavam tendo a bomba atômica lá e o Capitão América sacrificou, né? Pra impedir que eles jogassem a bomba atômica contra Washington. Que a bomba atômica deles ia lá pro outro lado da puta que pariu. Do mundo e acertar lá o Washington e destruir Nova York, esses lugares.
Sim, mas na versão deles lá não foram os americanos que jogaram
a bomba. Não, os americanos jogaram a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. A questão é que o Capitão é que impediu que os Tilares jogassem a bomba pros Estados Unidos, entendeu?
Tipo, ainda teria um negócio de que os americanos aprenderam com essas bombas a criar as bombas que explodiram em Hiroshima, né?
É, eles aprenderam.
Ah, primeiro os alienígenas tentaram jogar em Washington, no caso.
Foi. Aí o Capitão América impediu, né? Ah. E aí os caras usaram a tecnologia alien lá pra criar as bombas atômicas que jogaram contra Hiroshima e Nagasaki. Aí o Capitão América explodiu ela no Japão e sobreviveu. Você como arranjar...
Mas que filho da puta, ainda ficam reclamando quando eu falo que o Caveira Vermelho é herói. Olha, o Capitão América é um genocida.
Qual produto? Você já voltou aí?
Cara, um filme aí, que é um filme de 2008 que saiu, que é Um Ato de Liberdade, que é até com o Tiririca Bond, de Daniel Craig, que trata sobre um grupo de judeus, os Partisans Yes, que estavam resistindo contra a Alemanha nazista, nazista na Europa como um todo, que era resistência, que nem o Olavo mesmo falou, na base da guerrilha, que você vai ter na França, você vai ter na antiga Iugoslávia com Tito. E é também para mostrar que muitos judeus também buscaram resistir contra o nazismo dentro daquele ambiente. Não foi simplesmente caça. Você também teve muitos atos de sabotagem.
Ah, tá bom. Obrigado, Copi. Vai direitar seu áudio. Vamos aí para a próxima rodada. Ô Pinto, você já voltou aí, meu filho? Você tá aí ou não tá? Obrigado. Muito obrigado, viu? Madruga, fala aí, fala outra aí.
Cara, eu vou falar de outro jogo. É muito lembrado sobre a Segunda Guerra Mundial, que era o famosíssimo Medal of Honor, medalha de honra pra PS1, cara.
Que o teve... puto não estuda o tema, aí ele fala só de jogo, porque a única coisa que ele faz é jogar. Aí ele só faz de jogo. Mas pesquisou mais nada além disso.
Nada, não pesquisei porra nenhuma.
Mas continua aí.
Mas eu sei que você tem que aprender, a gente tem que dobrar as leis sem quebrá-las.
Boa.
E cara, esse jogo ficou famoso porque, pô, foi um dos grandes FPS, jogos, ou conhecido também como joguinhos de tiro, para consoles, numa época que eles não eram famosos. E outra coisa que chamou muita atenção foi que ele teve a participação na parte de direção, isso tudo, do Steven Spielberg, cara. Porra. Sim, ele participou, ele...
Verdade, soldado Ryan.
Sim, foi bem nesse dia aí, lá nas praias da Normandia. Passava nesse cenário aí que a galera adora aí.
E esse jogo teve continuação, Madruga? Ou só foi uma versão só?
Não, ele teve continuações no próprio Play 1 e até no Play 2, mas... só essa primeira, todas elas foram com temática da Segunda Guerra Mundial, mas só essa primeira assim que teve esse boom gigante, porque teve o Steven Spielberg, foi o começo dos jogos de tiro que tratavam da Segunda Guerra, assim, de forma bem mais realista, essa parada toda, mas as sequências não continuaram tanto, com tanto sucesso quanto essa primeira versão foi.
Ah, show. É o Povo Aranha.
Cara, eu queria falar de outro personagem que também tem suas origens extremamente ligadas ao nazismo, que é o Hellboy, cara.
Quem é esse personagem?
É um demoninho que saiu do inferno e que tá destinado a trazer o apocalipse à Terra, mas até lá ele fica combatendo fantasmas, demônios, bruxas e, maior parte do tempo, nazistas.
Então a história deve se passar também na época da Segunda Guerra.
É. Só acho bem estranho que nessa época, assim, ele foi trazido pelos nazistas com a ajuda do monge Vladimir, o Louco, que é uma figura histórica real. Só que, assim, é bem estranho porque os nazistas e os soviéticos nunca se deram bem mesmo.
Mas faz sentido, porque o Vladimir Rasputin, lá, o cara lá, ele foi morto pelos soviéticos na Revolução.
É, ele foi envenenado, afogado, castrado.
Um monte de coisa, né? Mas aí, como ele é mago, ele se reconstruiu, né, na história.
Mas o Rasputin é alemão ou soviético?
Não, ele é russo. Ele é russo. Ele é russo, não é soviético, porque não existia União Soviética na época dele. Ele era russo. É verdade. E ele comia a rainha lá, a Cesarina lá.
Um dos fatos conhecidos e dizem que é lenda, uma das lendas lá da Rússia, é que, como disseram aí, o Rasputin foi envenenado, afogado, a porra toda lá. E quando mataram ele, cortaram o pau dele fora, porque diziam que ele tinha um pau muito grande. E dizem que rola até hoje o pau dele ficar lá como forma de intimidação. Lá no Kremlin, ou algum canto lá da Rússia.
Ah, esse cofre do outro. Que povo aranha. Toque mano, o pau do cara pra ver se dá sorte.
Oh, mas eu queria falar mesmo do Hellboy, porque um dos inimigos dele é um macaco robô nazista, cara. É um macaco robô zumbi nazista do inferno.
Mas, povo, tu tem que contar
a história do Hellboy,
né? Tu tem que contar a história do Hellboy, né? Porque o Hellboy, os nazistas contrataram o serviço do mago lá pra poder se chamarem o anticristo. Porque o Hellboy era o anticristo.
É aquele que tá destinado a trazer o apocalipse.
E aí, os aliados chegam na hora da macumba, porque eles faziam parte de um grupo britânico. E eles conseguem pegar o Hellboy e levar pros americanos. Ele foi criado nos Estados Unidos, na Europa, né, tal. Tudo quanto é lugar, a parte aliada, né?
Uhum.
Ah, tá bom, valeu. É, fala aí, questão.
Bom, cara, tem a HQ War do Garth Ennis, né, que é muito interessante, sobre a Segunda Guerra, e eu recomendo todo mundo ler, né, que nessa HQ tem uma cena muito emblemática no segundo volume dela, que tá tendo lá o bombardeio, né, e 5 soldados, eles sacam pra poder conseguir sobreviver, e eles são todos de países diferentes, entendeu? Aí tem um irlandês, tem um espanhol, tem um soviético, né? Tem um soldado nazista, né? Então todos eles, e um americano, todos eles estão no mesmo buraco, né? É literalmente uma metáfora, né? E todos eles estão na mesma merda e eles ficam conversando. Aí o soviético fala, eu tô lutando pela igualdade das pessoas, não sei o que. Aí o irlandês fala, vocês soviéticos são um bando de desgraçados, eu sei disso, né? Aí o soviético rebate, eu sei disso, dos irlandeses, né? Aí todos eles começam a falar um mal do outro, até que o cara chega e fala, o espanhol, vão todos se fuder, vocês estão aqui só porque seus países são uma merda, todos eles, porque eles ficam brigando por poder e ninguém se importa comigo, porra.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Vocês não viram que minha cidade foi destruída, onde merda aconteceu? E na França, não sei o que, não sei aonde, vocês estão todos nos vermes. É massa.
É, mas é interessante isso, é que todos esses países que desenvolveram assim... governos ditatoriais, fascistas, eram países que estavam na merda depois da Primeira Guerra.
Pois é.
Tá bom, obrigado, questão. É, cara, vou falar aqui citaram rapidinho aí, mas não aprofundaram, que é o Resgate do Soldado Ryan, né? Que foi um filme de 1998, que foi dirigido por Steven Spielberg, que ele não estava na direção no início, né?
É, mais ou menos.
É, mas acabou... segurando a direção. E, assim, pra quem não sabe, é o filme... É, conta a história do capitão lá, que é interpretado pelo Tom Hanks, que ele vai pra, lá pra Segunda Guerra lá Mundial pra resgatar um soldado, né? Engraçado é que a missão dele não é, não é matar ninguém, né?
Não, na prática. A missão dele é uma missão estúpida pra fazer propaganda de guerra, né? Porque uma mãe mandou uma carta pra gente, né? Pra resgatar o filho dela, né?
É, aí não. Mas o, assim, o maneiro é que é baseado mesmo. Teve essa... Talvez não daquela maneira, mas teve essa, esse acontecimento real. Tanto que é baseado lá no caso dos irmãos Nylund. É... Que o soldado Ryan realmente existiu. Não Ryan, no caso, né? Mas enfim.
Então foi o resgate do soldado que não era Ryan.
Pois é. Não, e, não. O engraçado, né? O, sei lá, ou não. O fato curioso é que praticamente todo mundo que vai resgatar o cara morre.
É.
Vai resgatar um cara e...
Isso é spoiler.
Pois é. E praticamente todo mundo morre, né?
E Todd, tem aquela frase que é muito massa... Do professor que foi obrigado a ser soldado, né? Que era o sargento, né? Que o cara chega pra ele, ele tá morrendo, aí ele fala: você não pode morrer, tá, não sei o que. Aí ele fala: faça por merecer todo o sacrifício que a gente fez aqui, né?
É, o Tom Hanks
é uma mensagem, uhum. É uma mensagem pro pessoal que é o pessoal da... Que é a juventude, né? Que olhou pra trás o sacrifício das pessoas, dos heróis, né? Que morreram na guerra pra evitar os nazistas. É hoje em dia, né? Pra fazer o que merecer, né? Tá aqui num mundo livre, teoricamente.
E até o Tom Hanks fala no final, antes de morrer, ele fala de novo pro soldado Ryan, né? Faça pra merecer, mereça. É... Mas enfim, mas é um bom filme, né? Talvez hoje nem tanto, mas na época foi um filme bastante aclamado.
E agora uma observação engraçada. Foi nesse mesmo dia que o Hitler, do nada, ele decidiu se matar. E no meio do caos do Caralho A4, acharam tempo de pegar o cadáver envenenado, levar ele pra um canto, tacar fogo e não deixar nem osso pra contar a história, porque nunca acharam nada.
É, teoria disso. Tipo, não é do nada assim. O cara, que em 44, Mussolini tinha caído. Se vocês forem caçar o que fizeram com o Mussolini, os caras arregaçaram com o Mussolini até matar ele. Os caras estuparam o Mussolini de porrada e depois jogaram o corpo dele pra, tipo, aquele de pinhata de aniversário. Foi isso que virou o cadáver do Mussolini. Então, Rita.
Então, Rita já tinha um plano.
Fugiu. Fingiu a própria morte e se mudou pra Argentina.
Fala aí,
cara, do mesmo ano, Resgate do Soldado Ryan, tem um outro filme que é o Atrás da Linha Vermelha, tô falando certo? Que é com Champagne, com George Clooney.
Muito bom esse filme.
Que é, tá dessa, pois é, tá dessa questão da guerra no Pacífico e tudo mais. Que é um outro ponto aí da Segunda Guerra que a gente geralmente lembra. Ou a gente só lembra da Guerra do Pacífico pra falar de Pearl Harbor, pra falar de Hiroshima e Nagasaki. Porque a Guerra do Pacífico foi uma parada muito mais complexa. Porque a gente tinha um Japão naquela época tão ou mais nacionalista e fascista que a Alemanha. E a gente acaba se esquecendo porque eles estão com as bombas atômicas na cara. Mas essa questão da guerra, o Japão naquela época, eles tinham, por exemplo, os campos de concentração próprios. Eles tacavam chinês, coreano, no vietnamita.
Isso é preconceito. Só porque eles têm olhos puxados não quer dizer que eles são iguais.
Pois é, não tô falando isso. Não põe na minha boca, senão eu ponho na sua.
Putaria é isso mesmo.
Olha. Sorte sua que o Richard tá caindo.
Vocês querem
sorte.
Ficar sozinho aqui? Como é?
Mas é isso, pô. Tipo, é um bom filme pra você conhecer um pouco mais sobre essa questão dentro de fora da Europa.
Ô, Cofre Dutra, o senhor que estudou aí um pouco esse tema das guerras, por que os japoneses atacaram a praia de Pearl Harbor?
É tipo assim, é uma situação meio que, alguns dizem, parece que queriam dominar o Pacífico. Só que pra dominar o Pacífico, tu tem que lutar com os Estados Unidos, de um jeito ou de outro.
É que assim, eles tinham que dominar uma ilha que era Posso falar? É que eu sei essa história.
Fala, pô.
Eles tinham que dominar uma ilha em especial no Pacífico pra poder ter um ponto estratégico pra dominar tanto o Pacífico quanto invadir a China. Só que essa ilha era propriedade dos Estados Unidos, estava sendo protegida. Tanto que um dos navios protegidos era o Pearl Harbor. Por isso eles atacaram.
Então os japoneses primeiro eles atacaram.
Sim.
Não foi os americanos primeiro foram lá e deram um de filho da puta.
Não. Tanto que os japoneses tinham confiança que iam vencer, porque os japoneses até então não tinham perdido numa guerra. Até a Segunda Guerra Mundial, os japoneses não tinham perdido uma guerra. Pelo menos é o que eles falavam entre eles, que eles nunca tinham perdido uma guerra, que eles tomariam facilmente o Pacífico.
É, eu perguntei aí da guerra, do ataque dos japoneses, porque, assim, a gente entra até num conceito de moral, porque a gente lembra mais das bombas, né, porque dizimaram a cidade. Mas, enfim, mas se a gente for parar pra pensar, primeiramente, os americanos foram atacados. E aí... rapidinho, só pra completar, se a gente, se for, assim, for fazer um levantamento de quantas pessoas morreram em Pearl Harbor lá também, não foram poucas.
É, com certeza. E os americanos na época nem eram uma potência militar, eles eram, sei lá, tem a 15ª e a 17ª maior potência militar, nem eram assim entre os top 10, eles nem eram considerados inimigos de verdade até então.
É, eles estavam fora da guerra.
É isso que eu ia dizer, pois até errado, mas foi com isso que incentivou os americanos a entrarem na guerra.
É, o que fez eles entrarem na guerra.
O presidente dele, cadeirante, chegou e falou que eles iam construir a maior armada já vista pela terra para poder defender o país deles, e o povo foi nessa depois de Pearl Harbor, virou símbolo, né?
Diga como.
Não, é que você estava mesmo falando, os japoneses, que a gente sempre se lembra da Segunda Guerra com o Japão, ou para falar de Pearl Harbor, ou para lá das bombas atômicas. E por causa das bombas atômicas, a gente esquece que os japoneses, eles eram tão mais filho da puta que os alemães. As alemães, quer dizer. Então, tipo, é uma parada muito mais complexa do que a gente pensa. Os Estados Unidos realmente, por pareça que incrível, destruíram um império do mal. Por mais que eles fossem outros.
Diga, Madruga.
Não, é que sim, os japoneses sempre tiveram essa parada de o orgulho do Japão. Tanto que eles até puderam... se identificaram meio... eles até se identificaram meio com a política do Hitler, de a raça ariana, não sei o quê.
Eles achavam que eram superiores, era uma raça especial japonesa. Tanto que eles faziam campo de estupro na China, parado na China, que os chineses até hoje são putos com os japoneses por causa disso, né? E eles falavam que não era crime estuprar animais, por isso não tinha problema.
Por isso que agora ele só faz isso dentro de trem.
Há uns 10 anos atrás, o premier japonês fez uma cagada, que ele falou assim, que não pediu desculpas pelos estupros cometidos na Segunda Guerra, porque era um momento de guerra e ele não tinha que pedir desculpas por isso.
E o japonês é tão filho da puta, se a gente for voltar um pouco, na verdade eles começavam a matar o próprio povo dele, né, com as guerras internas dele, que foi a mudança lá do... Que aí você pode até pegar lá o
Samurai X,
até aquele filme lá com
o Tom Cruise,
o Samurai, mostra bem isso, que os japoneses eram filho da puta desde muito antes dos americanos, até dos nazistas. Eles matavam o próprio povo dele, porque simplesmente eles achavam que o passado tinha que morrer pro futuro existir.
E eles também achavam ultrapassado os samurais.
É isso que eu tô falando, o passado eles tinham que matar, eles não sabiam aposentar o passado, né? Eles tinham que matar.
Mas muitos samurais eram soldados na Segunda Guerra, né?
Vamos então pra primeira. Madruga, só volta aí.
Cara, eu vou falar de um outro joguinho que eu já citei aqui, que esse retrata uma história da Primeira Guerra, que é o Valiant Hearts, The Great War. Cara, eu já falei dele aqui outra vez, mas, porra, por favor, joguem, cara. Esse jogo, ele é muito foda. Ele é feito, ele é desenvolvido pela Ubisoft, só que não é feito pela parte da Ubisoft que faz aqueles jogos grandes, tipo Assassin's Creed, essas paradas todas, não. Ele é feito numa engine chamada UbiArt, que são tipo jogos independentes da Ubisoft, que são jogos mais artísticos, mais bonitos. Cara, o gráfico desse jogo é lindo, ele é todo desenhado. Ele conta a história de várias pessoas, mostrando a vida de pessoas comuns durante a guerra. O cara que era fazendeiro, aí, pô, teve o filho dele, foi levado, aí depois ele teve que ir, aí mostra todo o desespero dele, ele fazendo amizade com um americano, ele descobrindo que a filha dele se apaixona por um soldado alemão, e eles começam a ficar juntos, e caraca, é muito foda o jogo. Ele retrata bem como é que foi a parada, assim, o horror da Primeira Guerra, que foi aquela guerra de trincheiras, a primeira vez que eles começaram a usar gás mostarda, essas paradas todas, e mostra bem essa parte, assim, de horror da guerra, como é que foi essas invenções macabras aí.
Valeu, Madruga. Questão, fala aí.
Então, eu vou falar sobre um momento histórico que aconteceu, né? Que já tem vários filmes sobre isso, né? Que é o dia que a guerra parou. Porque se você sabe, na Primeira Guerra Mundial, durante a véspera de Natal, os soldados soldados britânicos, soldados alemães, né? Certo? Eles estavam na guerra das trincheiras e eles decidiram, tipo assim, parar a guerra por causa do Natal. E, tipo assim, eles resolveram fazer isso sem contar pros superiores deles, entendeu? No rádio e tal, eles resolveram fazer uma ceia, eles trocaram presentes, tudo, né? Só que aí acabaram descobrindo e obrigando, os superiores obrigando eles a voltar pra guerra. Mas naqueles 2 dias, eles pararam de guerra, de ter guerra, dormiram, cantaram, trocaram presentes, entendeu?
Sim, tanto que tem uma foto famosa sobre isso, que são soldados alemães, o soldado alemão e o não lembro a nacionalidade do outro lá, eles trocando presentes, assim, um do lado do outro, assim, e aquela montanha de corpos no fundo.
Nossa, cara,
essa passagem foi bem famosa.
Cara, falando nisso, eu lembro de um especial do Frango Robô, cara, que mostra isso, só que, assim, o pessoal se dando bem e o Papai Noel chegando pra atender os pedidos lá dos americanos e começa a matar os nazistas. Muito foda.
Esses caras são escrotos pra porra. Vai, povo, fala aí.
Cara, outra coisa que eu lembro, cara, que é muito foda, são os episódios dos Simpsons que mostram o vovô Simpson na Segunda Guerra. Tem uns segmentos que realmente são muito fodas. Tem um, por exemplo, que ele e o Burns, eles eram pilotos lá no Pearl Harbor.
Cara, eu lembro disso aí.
Especial de Natal e os dois ficam presos numa ilha, cara. Muito foda.
Ah, muito
tanto
foda,
que eles até comemoram o Natal, o Burns tenta roubar os presentes do Papai Noel. Muito foda. Aí tem outro também que é baseado, que é assim, que ele, o grupo de soldados dele, incluindo o Burns, só pra variar, eles roubam obras de artes dos nazistas, aí eles fazem um grupo, uma sociedade assim que só o último que sobreviver pode ficar com os quadros.
Ah, eu lembro também, disso aí. Aí o Burns tenta matar todo mundo no presente.
Não, ele fica tentando matar o Abe de todas as formas.
Assim, não, na verdade já tá todo mundo morto, só falta os dois. Aí o Burns fica tentando matar o vovô Simpson.
Ele até leva um assassino com metralhadora pro asilo. E ninguém acredita que o Burns tá querendo matar ele.
Ah, muito bom. Eu lembro mais ou menos esse capítulo. Tá bom. O Cofre do Ultra, fala aí.
Cara, é um filme que saiu, acho que... O último filme do Miyazaki, que saiu recentemente, que é aquele Duvidas ao Vento, que trata sobre um projetista de avião que tenta fazer o seu modelo de avião, que trata a questão da aviação. E ele tá dentro do contexto do Japão pré... Pré não, do Japão dentro da Segunda Guerra. E vai culminando para que, meio que no final do filme, a parada que ele, um monte de gente tá criando, vai ser justamente os aviões do kamikaze, que é o tal Vento Divino, com tradução literal. E, cara, é um filme muito bonito, cara.
Tu sabe de onde vem o termo kamikaze, né?
É, vento... São lá os pilotos japoneses lá que se matavam na...
Não, antes disso...
É Vento Divino, né?
Não, é porque...
Eu esqueci, mas falei o lado.
É porque muito tempo atrás, os mongóis, quando estavam eles eram império, tentaram invadir o Japão, segundo a lenda. Aí as embarcações mongóis eram destruídas pelo vento, pela tempestade. Aí os japoneses falaram que foram os deuses que destruíram, porque todos eles ficaram orando lá.
Aí depois eles pegaram
e usaram o nome para um avião especial para jogar em cima das pessoas.
O avião tripulado, né?
Pois é.
Pois é.
Uma pessoa. Uma pessoa e um monte de explosivo.
Não faz diferença
nenhuma, né? É o homem-bomba de antigamente. Enfim.
Tem um sobreviveu a 3 quedas de kamikaze.
Caralho.
Que até esse é o repetente da turma.
Que até tem um livro sobre ele.
Tem alguma coisa errada nisso aí.
Ele não conseguiu.
Tem alguma coisa errada nisso aí.
Ele não conseguiu morrer, ele foi preso. Na última incursão dele, ele foi preso pelos americanos lá, prenderam ele. Ele jogava o avião dele nos porta-aviões.
Esse safado, ele tava pulando antes, ele não tava se matando pra pular. Ele tava fugindo antes. Ai, ai. Mas tá, obrigado, Copinho. Obrigado.
Isso não prova nada, faça-se a justiça. Sorrindo para a cabeça sem saber que estamos vendo.
Ô Pia, você já voltou aí, meu filho? Sorrindo para a cabeça sem saber que. Obrigado, muito obrigado, viu? Cara, eu vou falar aqui de um filme que não se passa na guerra, mas ele é claramente uma referência da Guerra Fria, que é o Rock 2.
Idiota!
É o Rock, não é o Rock 2 que deu o russo?
Rock 4.
É o 4.
Pô, mas o Rock Apollo 2 é do Apollo, cara.
Não, o Apollo morre Rock no 2, não.
Calma. Rock 1.
Como é que ele vai treinar o Rock no 3? Calma. Então?
Rock 2 é o que tem o Mr. T, aquela parada toda, né?
Esse é o 3.
Esse é o 3. Então, o 2, eu não me lembro...
É a revanche
do Apollo. E o 4 é o do Russo.
Porra, mas eu tinha certeza que um era do Apollo e o 2 era do Russo.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
No 1, o Rock luta com quem?
Com o Apollo. Só que nessa luta aqui no Brasil, o Rock vence no Brasil, na primeira versão, né? Só que na versão americana parece que dá empate, né?
Não, ele perde por muito pouco.
Ah, ele perde por pontos. Mas na versão brasileira ele venceu. Na versão brasileira ele venceu.
E no 2 o Rock luta com quem? É com o BA.
Não, mas com o Apollo de novo, porque perder para um iniciante fudeu com a carreira dele.
Ah, o Apollo perde a revanche. Ou perde.
Aí no terceiro ele vai treinar o Rock lá contra o Mr. T, porque o treinador do Rock morreu.
Mr. T é o BA.
Do Esquadrão Classe A. É, aquele cara.
Sim. Aí o quarto tem o Russo, o quinto é ele treinando aquele filho da puta.
E tem uma coisa engraçada.
Eu fui enganado totalmente. Eu achava que o 2 que era do Russo.
E tem uma coisa engraçada, no Rock 3 ele luta contra o Hulk Hogan também. O Hulk Hogan pegando ele e jogando de lá.
Ah, é. Não, mas ali é uma apresentação, né?
É, mas.
Tanto que depois da luta o Rock.
Ele tá brincando. Ele só tá brincando, Rock.
E o Rock. Não, depois do final da luta eu lembro que o Rock diz: cara, como você consegue ser um doido lá dentro? Aí, então, mas esse do. Qual é o número do Rock?
4.
Então, esse Rock, ele é uma referência clara dos americanos lá do. É mais uma tentativa dos americanos. Como aconteceu com o Capitão América, né? Uma tentativa de mostrar que os americanos são os bonzinhos e os russos. Nessa época já não existe mais os nazistas, né? Os russos são os vilões da vez, né? Soviéticos, né? No caso. Uhum. Eles são.
E a massa que no filme fica implícito que o Rock acabou com a Guerra Fria, né? Que no final ele faz aquele discurso. Nós todos somos pessoas e temos que viver juntos, felizes. Só que...
Um detalhe dessa da Guerra Fria, saindo um pouco do filme aí, que guerra na prática nunca existiu, né? Na verdade. Só foi a Guerra Fria que eles chamam é uma guerra de espionagem.
Só não existiu graças aos X-Men, que impediram lá em Cuba de todo mundo se explodir.
A Guerra Fria foi quente em alguns momentos.
Na verdade só não existiu porque
os X-Men salvaram a gente.
Não, porra, falando sério, caralho. O presidente da época dos Estados Unidos e da União Soviética, no caso, acho que foi os Estados Unidos.
É, o Ronald Reagan ligou.
Ele ligou, antes de apertar o míssil lá, o míssil nuclear. Ele resolveu, pera, esse filho da... Porque é, só rolavam... Chegava a notícia um pro outro, né? Os russos vão soltar o míssil hoje. Aí o americano... Na União Soviética chegava, os americanos vão soltar o míssil hoje. E aí
Cuba vai soltar foguete. Mas não, os Estados Unidos começou... vai soltar foguete.
Tudo com medo. Desde então lançar, nós temos aquela grande piada. Quero ver Cuba lançar.
Estados Unidos, eu esqueci agora certinho, mas é um desses países do leste europeu. Se não me engano, é mais ou menos essa região de Oriente Médio, próximo do Afeganistão. Eles botaram uma série de mísseis atômicos lá. E era pertinho, pô, do. Que é do lado da União Soviética. Então, em represália, eles botaram em Cuba. Só que, cara, Cuba era. Era um dos grandes problemas dos Estados Unidos, eles não conseguiram derrubar com a Baía dos Porcos. O Che Guevara era maluco, ele disse, o Che Guevara, na hora que a Rússia mandou os mísseis, ficava botando ideia errada de mandarem atirar logo nos Estados Unidos, mó merda assim. Quando que os mísseis chegaram em Cuba, aí os Estados Unidos falou peito. Aí, não, meu filho, você não pode fazer isso não. Aí deu toda aquela questão que vai até fechar no outro filme, que é aqueles 13 dias que acabaram o mundo, que é a questão do Kennedy e o Khrushchev.
O Kennedy é um mutante?
Na atenção, pediu o saxofonista.
O povo falou aí dos X-Men aí, do Primeira Classe. Cara, assim, eu não gosto muito, sei lá, quando um filme coloca que... seres externos que não tinha, assim, coisa totalmente viajada, parou uma guerra, sei lá, ou terminou uma guerra. Eu acho muito filha da putagem colocar no que, sei lá, mutante chegou lá e impediu a Terceira Guerra Mundial. Eu acho,
não, eles sei lá, eu não concordo com o negócio de continuar, que o negócio é parado do mesmo jeito, se não fosse o Clube do Inferno.
O quê?
É que assim, os navios já iam dar meia volta, só que aí o Azrael matou todo mundo do barco e ia continuar pra começar a guerra. Lembra? Aí os X-Men pediram isso.
Mesmo assim, é uma idiotice, eu acho, né?
Ô Pinto, você tá aí ou não tá, meu filho? Ele tenta tá, mas não está. Vai, Cofre Dutra.
Ele tá bem escondidinho lá no fundo, né?
O Pinto tá murcho hoje. Fala aí, Cofre Dutra.
O povo citou aí o Bastardos Inglórios, que pra mim, na minha opinião de merda, é o melhor do Tarantino, mas enfim.
É história que devia ter acontecido.
Isso mesmo. É spoiler do filme, mas é um spoiler justamente porque ele brinca com isso, que eles matam Hitler no final. Porque todo filme que tu for pegar de Segunda Guerra, o Hitler não morre, a não ser que seja... dentro do contexto lá dele ter se matado. E é uma brincadeira disso. Os americanos conseguiram matar o Hitler antes de maio de 45. E é uma coisa que falar também dessas novas pesquisas sobre a Segunda Guerra Mundial, que a gente tem essa ideia de que os Estados Unidos, só quando eles entraram, que virou a guerra, que os alemães ganharam até o dia D, até a invasão da Normandia. E que quando a invasão da Normandia ocorreu, que já era mais ou menos na época dos Bastardos lá, que era uma tropa de guerrilha, a Rússia já tinha dado pau na Alemanha, que definiu a guerra. A Rússia já tinha ganhado Stalingrado. A Rússia, que foi a batalha com o maior número de mortes, uma das batalhas com o maior número de mortes da história. A Rússia já tinha ganhado em Kursk, que foi a maior batalha de tanques. E a Rússia
tomado o Stalingrado. Mas Stalingrado foi uma merda.
Esse é um fato histórico. Uma parte interessante é que algo que os americanos não gostam de lembrar é que foram os soviéticos que derrubaram os nazistas. Eles não, só não jogaram foram, bomba não, lá nos
japoneses. Povo, tu tá errado, pô. Porque
eles ganharam a guerra, né?
O soviético não ia ganhar sozinho. Eles tiveram ajuda lá do...
Tiveram, mas eles foram aliados, os principais, porque, cara.
Porque o suprimento de armas que tinha dos nazistas estavam justamente na área que os aliados invadiram. Então, se, por exemplo, o dia a dia tivesse falhado, não tinha como os russos chegarem lá em Berlim.
Não digo isso porque quando eles invadiram a Ucrânia, vamos chamar aqui, que nem a Superintendente fez uma vez, de dia C, eles já podiam invadir Berlim. O Stalin não fez porque ele tava querendo garantir logo aquele pontinho que ele conquistou.
Tá bom, terminou
a conta. Mas o que a gente pensa, só pra dizer, o que a gente pensa é que os Estados Unidos quase que sozinhos ganharam a guerra na Europa.
Claro que não, né?
Maior parte.
Foi o mundo todo.
Não,
Não, Mas eles não fizeram bosta nenhuma, só ficaram lá estortindo mesmo.
Que isso, cara? Tem vários relatos
que já fez um brasileiro. Não, cara, o avô Vargas do Rodney Bukemi tava lá, né?
Não, também. É que assim, o Vargas, ele era um cara que vivia em cima do muro. Ele ficava assim, entre ir pros, entre ficar entre os nazistas e ficar os americanos. E por causa disso, por exemplo, é que ele conseguiu fazer com que a Disney criasse o Zé Carioca.
Cara, o Brasil...
Pros Estados Unidos,
o Brasil só mandou lá os brasileiros porque ele tava devendo os americanos. Só por causa disso. Aquele
quando os americanos começaram a ganhar e eles não tiveram como resistir à pressão e o Vargas teve que ajudar, né? Mas antes não, disso...
Outra coisa também, os americanos deram uma maior siderúrgica da América Latina pra cá. Eles pagaram todo o financiamento pra justamente o Brasil resolver... ser aliado deles e não dos nazistas, do né? Precisou dar uma siderúrgica pra gente não ser nazista.
Mas antes disso, o Brasil já devia dinheiro pros Estados Unidos.
Sim. Parou de dever, cara. Nesse
parou disso. De dever.
Cara, olha, pra você ter ideia, o Brasil...
Depois pedi de novo, só pra variar, viu?
Ô, Todd... Olha, até pra, hoje você deve. Pra você ter ideia, cara, da safadeza do Brasil, a gente conseguiu importar pra lá 2 navios cheios de banana enlatada. Quando eles chegavam lá, a banana já tava estragada.
Mas é o que tinha pra comer. Você já ouviu falar que na guerra vale tudo?
Pois é.
Cara, e tem uma propaganda muito engraçada do governo da época, né? Que é assim, não se preocupe com nossos soldados no front, pois eles estão comendo hot dogs, hambúrgueres. É muito ridículo, cara, propaganda da época. Muito melhor do que o Brasil tem.
Terminou a Copa, Deus.
É, só pra também dizer que a gente tá fazendo esse cast comemorativo de 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Não é acabou? Um cast à toa.
É sério isso?
É, acabou.
Nem notei.
É, eu terminei em 45.
Tá bom, obrigado.
Matemática básica, cara. Que isso?
Ô, Madruga, fala aí o seu.
Cara, só pra fechar e manter a tradição, vou falar de outro jogo.
Puta. Achei que ele ia falar de novela.
Cara, não tem novela da Segunda Guerra que eu lembre.
Não tem.
Senão eu falaria.
Só Rei do Gado, filho, que tá na primeira fase. Tá passando,
vale a pena ver de novo agora mesmo.
Na primeira fase é na guerra? Eu não lembro não, viu?
Eu também não lembro não.
Um dos Berdinazzi, tem duas citações da Segunda Guerra. Tem um dos Berdinazzi que viaja pra Itália lá com pracinha, vai pra Segunda Guerra. E tem uma fazenda lá vizinha deles, dos Mezeng e dos Berdinazzi, que tem uns japoneses. E aí, quando a Segunda Guerra acaba, os japoneses são mortos lá por uma milícia que teve aqui no Brasil, que matou uns japoneses que estavam matando outros japoneses que tinham aceito a derrota do Japão.
Pois é. Mas deixa o Madruga completar aí.
Cara, eu vou falar de Day of Defeat, que é mais um dos mods que nasceram de Half-Life, junto com o grandíssimo CS, que ele é baseado na Segunda Guerra, que é literalmente, imagine o CS, só que de um lado você tem um exército aliado e do outro lado você tem um eixo. E o jogo é assim, dependendo do mapa você tem os objetivos, tem Capture the Flag, que é você capturar um item no jogo para poder vencer, ganhar área, essas paradas todas, e a comunidade, como ela desenvolve os mapas pro jogo também, cara, tem muito mapa, tem muito momento, você pode reviver quase a guerra toda só com mapa, assim, dos momentos importantes da guerra, tem todas elas representadas em mapas do jogo, tem a parada lá da Praia da Normandia, o Dia D...
Tá. Tá bom, Madruga, obrigado. É, ô Pinto, você já entrou de vez agora, meu filho?
Cara, eu vou falar de Indiana Jones, né, que no primeiro e no terceiro filme lá dos clássicos, ele corre atrás das relíquias, tendo como rivais nazistas. Inclusive, um momento interessante, no terceiro filme, ele se infiltra lá na Alemanha, num desfile lá que tá tendo, e inclusive ele acaba pegando um autógrafo do Hitler.
Na verdade, esse desfile era uma queima de livros, já que em qualquer ditadura, governo desse gênero, conhecimento é um inimigo mortal, né? Logo, bem a censura.
Cara,
no caso, queimar livros.
Maneiro, então quer dizer que tem uma cena de um americano pegando um autógrafo do Hitler.
Pois é, o Indiana Jones.
É mais doente que isso, né?
É o herói da nossa infância.
É porque o Indiana Jones, ele tá se filtrando lá pra poder fugir dos nazistas. E aí o Hitler acha que ele é um fã dele, que tá com uma caderneta na mão. Aí ele se cagando de medo, achando que o Hitler ia reconhecer ele, né? O Hitler chega e assina lá: ah, tudo bem, um abraço. Tchau.
Valeu, meu. Então, o Hitler dá uma de Johnny Cage, né? Escreve lá: para o meu, maior fã, Indiana Jones.
Até nesse filme mais recente também, ele ainda, os nazistas ainda estão atrás dele, né?
É, que burro, dá zero pra ele.
Então, os nazistas russos, então, né?
Não, ali já é na, esse quarto filme com Sheila Bufa, já é na Guerra Fria.
Assim. Ah, é? Ah, bem. Tá sabendo bem.
Foi bem agoiado.
Terminou, Pinto?
É o Afonso Solano.
Pronto, obrigado, Pinto. Vai, questão, fala aí.
Eu tenho dois pra falar, né? Já que é o encerramento agora, né? Que um deles é o sonhador do Will Eisner, que é o mega que narra a história do Will, praticamente a história da vida dele, né? Dele imigrante judeu nos Estados Unidos, sendo recebido enquanto perseguiam ele. E o sonho dele de ser escritor e desenhista de quadrinhos. E é muito interessante. E o outro que eu tenho que falar também é o Círculo de Fogo. Não sei se vocês já viram esse filme.
Ah,
né?
Com os robôs e os monstros gigantes?
Porra!
Não é esse não. Esse é outro filme. Que é, e no, na versão, americana ficou Gates of Fire. Que é sobre a história do Vasily, que é o sniper soviético, que ele é um cara que é obrigado a entrar na guerra. Ele não queria entrar, mas falaram que se ele não entrasse na guerra, ia matar toda a família dele, né? Aí ele entra na guerra e durante a guerra tem um cara com metralhadora, assim, no início do filme, falando assim pra ele: olha, se você recuar, ele nem fala, ele bota o cara num trem sem janelas, né? Aí quando ele chega lá, ele fala: se você recuar, nós vamos metralhar você. Aí ele vai andando e dão pra cada um uma arma e um pra outro uma munição. Porque se um morresse, o outro tinha que pegar o rifle e lutar, entendeu? Ah. Aí, mostrando lá Stalingrado, que os soviéticos estavam desesperados, não conseguiam vencer. Aí descobrem o Vasily, que ele matava nazistas com um sniper, né? E aí o Vasily começa a tornar herói de guerra. E o governo começa a explorar isso pra dar motivação pro povo. Só que aí os nazistas mandam o maior sniper dele, que é o cara que criou a escola de snipers. Aí começa um jogo de gato e rato entre o alemão e ele, sendo que nenhum dos dois acredita nas ideologias de cada um, entendeu? Nenhum dos dois, tanto o Vasily quanto o alemão, não acreditam nas ideologias deles. Eles estão lá mesmo porque a questão é que é o país deles no meio, né? É muito interessante esse filme.
Obrigado. Vai, pô.
Já não fiz a minha última citação, não? Do Simpsons?
Ah, então, obrigado. Cara, eu vou falar aqui um rapidinho, pra não estender muito, que é o... acho que todo mundo que já assistiu, foi a Lista de Schindler.
Nunca assisti.
Olha aí, obrigado, mas sabe qual
é. Meu Deus do céu.
Cara, esse filme passou 1 milhão de vezes no SBT, que é um filme baseado no livro, que conta a história de Oskar Schindler. Ele era um alemão, né? Que vivia na guerra, na Segunda Guerra Mundial, que acho que conta mais ou menos a história que ele salvou a vida de vários judeus, colocando pra trabalhar na sua fábrica. Não é isso? Ou eu tô falando besteira?
É, verdade. Exatamente, porque na época, né, além de matar os judeus, né, mandar lá pras câmaras de gás, pra mandar eles pra vala, uma prática também que os nazistas tinham era colocar os judeus para trabalhar como escravos, né? E aí muitas empresas grandes aí na época, né, na época do nazismo usaram mão de obra escrava. E aí o Schindler, ele acabou salvando muita gente ir para a câmara de gás porque É, justamente ele chamava lá, colocava, fazia os listões dele dizendo, ó, Hitler, não mata essa galera não, manda eles pra trabalhar pra mim.
É, é porque, mas também assim, é, pelo menos o que eu entendi, é que assim, quando é, a pessoa fala do filme, parece que o Schindler foi um herói, mas na verdade o filho da puta ele só queria enriquecer. Enriquecer, não é?
Pois é,
não. Ele usou não, mas, os judeus pra
mas enriquecer. Ele acaba, mas ele ainda é um ser humano, então ele acaba simpatizando, né, com a tá acontecendo e vai também fazendo o pessoal fugir, ajudar o pessoal
a fugir. Não, é no decorrer do filme, mas assim, primeiramente ele chegou pra enriquecer, ele tava cagando inicialmente pros judeus, mas com o passar do tempo ele até se sensibilizou com a situação, mas inicialmente ele só queria enriquecer, sei lá, como um cara antigo no Brasil colônia, se ele pegava escravos e índios ele não queria salvar ninguém, ele queria enriquecer com mão de obra escrava, é basicamente isso o início do filme, mas é assim, o filme é muito bom e cara, ganhou muitos prêmios na época e tudo mais, só a pena de só o povo não assistiu, eu recomendo.
Só uma dúvida, esse é aquele filme que
o povo é juvenil,
pô. O Silvio Santos anunciou semana passada como inédito no SBT?
Coça do Anos.
Cara, eu não lembro, mas na época, Madruga,
era muito... É bem possível. Na época passava a cada dois meses e era
sempre inédito. Pode ser que seja inédito na sessão família, né?
É, eu não sei, mas na época, realmente, era um anúncio, filho da puta. E a cada um mês passava e anunciavam... Assim, eles não diziam claramente que era inédito, mas anunciava de uma forma assim que... Parecia uma nova versão pela do filme.
Primeira vez na televisão.
Era muita safadeza.
Aí eles falavam isso que o Richard falou, aí tava pequenininho assim no canto, nesse horário.
Exatamente. É, e cara, só pra finalizar, aqui a gente falou assim das guerras mundiais, mas sei se essas guerras mundiais existiram. Existem, né? Várias guerras. Existem guerras no mundo o tempo todo.
Ô, Todd, eu posso só falar uma.
O Brasil teve várias guerras, só que não são lembrados, né? É. A balaiada.
Revolta da Chibata.
É, e só pra finalizar aí, só lembrando que no Brasil se mata mais de arma de fogo do que países que estão em guerra, né?
Uhum.
É. E nós não estamos em guerra, né?
Não.
Imagine, né? É, não é isso. É, nós não estamos em guerra e se mata mais de armas de fogo do que países em guerra.
Na verdade, estamos em guerra, só que o preferem não anunciar muito isso no Jornal Nacional, né?
Imagine se a guerra fosse anunciada. Nós não estamos.
A gente vai entrar daqui a pouco na treta da Venezuela, né? Porque a Venezuela agora falou que pode usar a força letal contra o pessoal que faz protesto lá.
Cara, então... não, é que assim, o Brasil ele está em guerra contra ele mesmo.
É, guerra urbana, como diria o Batman, né?
Cara,
estamos em guerra civil.
Eu não vou nem muito longe, eu não vou ser tão explícito. Nós não estamos em guerra, em guerra, mas no Brasil se mata mais em nome do futebol do que alguns países em guerra.
É, uma guerra, cara.
Em nome do futebol, mas enfim.
Acho que a gente ainda não entrou em guerra contra a Alemanha, né?
É, tá, esse foi o nosso podcast aí sobre as guerras mundiais. Espero que nós não tenhamos distorcido tanto as guerras e tenhamos falado tantas besteiras. Enfim, se você tem alguma crítica pra falar aí sobre as merdas que a gente falou, coloque aí nos seus comentários.
Tipo, sobre o Capitão América ser um genocida e o Caveiro Vermelho um herói, né?
Pois é. Tá.
Foda é o filme do Wolverine, porque ele vai na Guerra Civil, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra e na Guerra do Vietnã.
E ele salva aquele japonês na Segunda Guerra, lá da bomba de Hiroshima.
É, ele tá lá na bomba, é. Ele salvou. É, mas é isso. Povo, solta a música aí, vamos pros comentários.
Certo, eu tava aqui comentando, eu fiz um post aqui sobre Trinity da a Trinity do Matrix vai estar na série da Jessica Drone, né? E aí o Richard, o sommelier da Depré, né?
O Richard, porra!
O Richard, o sommelier da Depré, comentou aqui na sua análise abalizada sobre a foto da Trinity, né? Falou assim, um detalhe que ninguém comentou. Mas o nariz dela dá uma entornada no meio, tipo uma leve inclinada à direita. Que bizarro.
E pior que é verdade, eu não sei se é Photoshop, mas o nariz dela realmente entorta.
Leve, foi uma das leve porradas é a bondade dele, né?
Realmente, leve é a bondade dele. Ele é fã do Matrix, na certa então.
Neve, eu acho que ele fapava pra ela de roupa de couro coladinha no Matrix.
Realmente. Tem mais algum outro?
Tem aqui no meu comentário, aqui no meu post sobre as grandes batalhas dos escritores, né? Que mostram vídeos aqui sobre o Jack Kirby contra o Stan Lee e o Alan Moore contra o Grant Morrison, né?
Cara, que chegou o cara... Continua.
E aqui o Jean de Oliveira Quevedo falou, comentou, pô, mas de onde vem essa briguinha aqui, esse Morrison? Quem começou a briga? Foi o Morrison ou o Moore, né? Quem começou... Aí o JJ responde aqui, o Morrison, o tremendo Adão Babaca, ele fica criticando todo mundo, mais uma vez se fudeu, foi criticar o Gartienes, e o Gartienes zoou ele, toda a obra dele, ainda mandou ele tomar no cu, durante um painel de quadrinhos. Realmente, você não sabia, JJ, que ele tinha tentado zoar o Gartienes, né? De todos os escritores, ele vai zoar o Gartienes, né, cara? Que é o cara mais antissocial que existe nos quadrinhos, né, cara?
Ele não estava normal nesse dia.
É só o cara que... Me conta que ele está normal, Grant Morrison.
Pois é.
Tem mais algum? Ele é basicamente o seguido das HQs, cara.
Tem aqui no... Na postagem aqui sobre quando a Wizard criou os novos 52, né? O JJ novamente destilando seu veneno, né?
Você não viu que esse cara é viado, porra? Esse tá aqui pra espião, esse cara aí, porra. Esse cara tá manda do Batman aqui, porra.
O pessoal comentando aqui que os uniformes estavam massa, né? E aí o JJ falou assim: achei tudo uma bosta na época. Como alguém conseguia desenhar tão bem 22 páginas com uniformes assim? Aí eu falei. Aí o. Eu tenho uma resposta do JJ que o Supremos manda lembranças, né? Porque o desejo Supremos fazia aquilo ali em 22 páginas, né, pessoal?
Mas o JJ não aceita nenhum Batman feito que não seja pela DC.
É, nenhum Batman que não seja do Nolan. É.
Nenhum Batman que não seja o oficial do Scott Snyder, né?
Exatamente. Terminou a questão.
Ainda tem um que eu quero comentar aqui, se você me permitir, meu amado mestre.
Filho da puta.
O Richter, o sommelier da Depré, né? Comentou aqui no meu post sobre o Justiceiro Mascarado, né? Bom, é que o uniforme dele é descartável, por questão de segurança, é claro. Só que tem uma coisa que eu não quero sugerir nada não, mas a voz dele é muito parecida com o Richard. É, será coincidência?
Então, o Richard Pinto?
Você é o vigilante, Richard.
Ele, não, o Richard seria basicamente lá aquele ave noturna lá do poder supremo que mata só os brancos.
Pois é.
Ia matar só os racistas.
Ai, obrigado,
questão. O meu shurikens em formato de peninha.
Vai, Richard Pinto, já tá aí falando, vê aí os seus.
É. Então, primeiramente, no podcast passado, Polvo Aranha dá um depoimento aqui muito triste, né, do abuso infantil que ele sofre por parte da família dele.
Abuso,
né?
Infantil, cara? Eu sofro esse abuso até depois de passar dos 18.
Nossa, você já tem 18? Pensava que você era um menino ainda.
Já tem 21, cara. Ainda sofreu esse tipo de abuso.
O HQ Fã é meu primeiro trabalho.
É?
Se descontar o povo falando, né? Ah. O HQ Fã é meu primeiro trabalho. Descontar os trabalhos forçados que fiz na fazenda do meu pai, como cavar buracos na terra seca, arrancar galhos altos de eucalipto, carregar sacos de sal de 90 quilos, dar choque nos bois, esse sempre me divertiu. Olha aí que filho da puta.
Olha só que psicopata.
Psicopata, né? Povo, voz de você carregava sacos de sal de 90 quilos?
Cara, fiquei carregando... Não, isso é o tipo de abuso que eu sofri depois dos 18. Fiquei mais de uma hora no barracão, num dia quente pra caralho, tendo que descarregar um caminhão com um monte de sacos de sal de 90
É pra você respeitar os funcionários da sua fazenda. Seu pai é um cara muito bom.
Cara,
olha, pô. Você vai trabalhar um dia como funcionário da fazenda. Vê o que esses caras fazem. Cara, pra você dar valor ao dinheiro que você tem.
E eu achava que eu era explorado lá na São Geraldo, que pegava as caixas de 80 quilos de um caminhão a 70 km por hora. Mas você que sofreu, povo.
Povo, seu pai não tem negócios no ramo do transporte, não, né? Tô achando que teu pai era o ex-patrão do Todd, viu?
Tô achando, ele gosta de comendas de 90 quilos pra cima, né?
Quer dizer que voz mister povo gostava de dar eletrochoque nas pobres das vaquinhas?
Ainda gosta.
Cara, povo, você é muito filho da sua, viu, bicho?
Gosta de acertar,
é principalmente é médio,
delas, cara. É só elas levantarem o rabo que eu meto o choque lá do buraco.
E tá vendo? Por isso que eu digo. Eu acho que o Enem, não é que o Enem devia ter só psicotécnico pra ver se o cara é psicopata.
É, também no post do podcast, né, o Dictator do Planovski, que também deu um testemunho. Meu primeiro estágio era muito bom. Eu só tinha que ficar 6 horas sozinho numa sala grande de reunião, grande pra caralho, anotando recado, procurando clientes que queriam trabalhos gráficos no NB Morumbi e fapando pro réu.
Ai, que viado.
Delícia, né? Creed, será que era cenas do réu com Creed? Será?
Cara, cada dia eu fico mais em dúvida sobre esse o plan. Que, se é homem, se é mulher, que porra é esse?
Esse viado. É o Mister.
Não, foi o pois plan é, mesmo. É. Não foi o plan?
Não, Dictator do plan
9. É mesmo, ah. Dictator.
Pois é.
Terminou a pinto.
Eu tenho mais um comentário também, né, no solo cast que eu fiz lá sobre o filme do James Brown, que aí o Todd comenta. Infância no brega da tia do Jorge? E lá pelas tantas do filme, e tá até ligado com o nosso tema de hoje, né? Porque na infância do James Brown, ele é deixado pelo pai dele lá no brega da cidade. Porque primeiro a mãe dele abandonou o pai, e aí depois de um tempo, o pai dele viaja pra ir lutar na Segunda Guerra, né, vejam vocês, e deixa o James Brown juvenil lá no brega da cidade, né, pra ser criado lá pela moça que é a proprietária do brega. Aí o Todd, né, teve uma invejinha, né, queria também ser deixado no brega. E também só uma menção honrosa, porque alguns dias atrás o Maurício de Castro, né, ele comentou lá no grupo do grupo que vale do MDM, né? Ele,
ah, meu Deus.
Comentou, ele deu um testemunho de eu sou mestre. Aê, passei na defesa do mestrado, putada. E aí até colocou uma imagem lá do Leroy, né, brigando com o Shunuff. Foi aprovado lá no mestrado dele em Engenharia Química, então parabéns, Maurício.
Parabéns, Maurício, e agora você pode ter amigos e não precisa ficar comentando isso em blogs, viu? Não, pode comentar com seus amigos agora.
Você não entendeu, Ola. Você acha que se ele tivesse amigos, ele estaria comentando isso no grupo do MDM? Sério mesmo?
Não, o que eu tô falando, Richard, é assim, agora você pode ter amigos, né?
Nem que sejam amigos falsos.
É, agora você pode ter amigos, nem que sejam falsos, e falar pra eles que é mestre. Não precisa mais ficar falando nos blogs, né?
Pois é, e seja bem-vindo, né, o seleto grupo dos mestres, né, que inclui grandes nomes como o Sábio Mestre, Mestre Leifield e o Mestre S, né?
E o Mestre... Droga, esqueci o nome dele.
Obrigado, Pinto. Ô, Madruga, tem comentário aí?
Cara, tenho dois comentários aqui, tem uns comentários aqui que eu separei daquele post do novo visual da Angela Marvete. Aí tá
gostosa pra caralho, viu?
É, virou um Cavaleiro do Zodíaco, punk dos infernos, mas tudo bem.
Cavaleiro do Zodíaco, já gostei.
Estragaram o visual legal dela só pra não parecer com a Angela do Spawn. Muda o nome também, ué. Essa é uma personagem completamente diferente. Nem dá pra associar. E não, ela não parece a Angelus. A Angelus é foda. Aí vem o venerável Victor Valgham. Ela virou Marvete ou Cavaleiro do Zodíaco? Sagitário? Porque tá uma mistura de tudo.
Tendência, cara, né? Depois da Milo de Escorpião, né? A Angela de Sagitário, né?
Eles estão vendo que existe muito povo aranha por aí.
E mostra que a Marvel tá lendo o HQ fã, né? Com a nossa hashtag The Lost Canvas Back e a Marvel.
HQ fã é lida por todo mundo, cacete. Tem mais alguma, Madruga?
É, e só um aqui no naquele post do Ranger Vermelho Mata um Amigo à Espadada. Teve um comentário aqui deveras espirituoso do guest, o convidado aqui. Ele botou barbaridade, imagens exclusivas da câmera de segurança. Aí botou um gif do Ranger Vermelho explodindo. O inimigo aqui.
Idiota. Não, e o mais burrice dele é que não, esse Ranger Vermelho não foi o cara que matou. Ele não fez esse personagem. Mas, terminou a Madruga.
Só falta dizer que ele apareceu com a barbicha. E... aí sim, a versão dele maligna. E sim, cabe aí. Pode passar ponto aí.
E não teve do Dark Chief hoje, não?
Não, o Dark Chief não teve post não. E o único que teve lá, o último, mais recente, de uma semana atrás, só teve comentário de JJ.
Aí é relevante.
Não vale. Não vale a pena
como,
ler.
Como o Neo mesmo disse, se não tem post, não precisa acessar.
Exatamente.
Tá bom. Cofre do Ultra, seu comentário aí.
Primeiro, vou fazer um feedback do pessoal do site que comentou aqui nas postagens. Primeiro, a Sandra comentou no post do Range Vermelho.
Mata, porra, me fodeu, bem quebrou. Eu olhei a porra do comentário da Sandra Mel. Mas vê aí.
Que comentou: tadinho, agora ele vai morfar na prisão.
Nossa, que piada. Essa mãe Renan tem que guardar pro stand-up, né?
Pra entrar no post dos outros, fazer piadinha da dona Sandra Mel, sabe, né? Fazer post e participar do podcast não quer, né? Só fica aí fazendo piadinha.
Quero ver o Tosh falar isso no grupo.
Cala a boca, filho da puta.
Quero ver quando ela ouviu o podcast, cara. Agora eu vou indicar pra ela ouvir.
Ele vai editar esse
podcast. Eu, o cofre do Ultra que tô falando isso. Eu, o cofre do Ultra.
Foi vergonhado.
O cofre do Ultra.
Será que ela ouve o podcast?
A minha sorte é que eu não ouve. Nada, bosta. Nada. É igual o Renan, só ouve o Jovem Nerd. Mas continua aí, cofre do
Ultra. Aí foi no post do podcast, a Catherine Branco botou: curti muito gravar com vocês. Aí Todd não, com vocês, Todds. Não sou estagiário, sou uma OBS, meu nome tem apenas, só uma observação, meu nome tem apenas uma letra E, embora a forma escrita acima fosse o correto, culpem meus pais, kkkk. E é só pra dizer que esse post teve, o post do podcast teve muitos erros, né? Tipo, o host foi excluído.
Não é? Não é?
O nome da estagiária foi excluído.
Essa vez que o Google escreveu essa merda no post. Desculpa.
Eu não sabia nem que eu participei desse podcast.
Não é?
Não, o Renan não sabia que participou
do podcast. O Renan tá no crédito. Quem tava não botou, quem não tava botou. Todo errado.
É porque o nosso querido amigo Richard, ele é um cara muito inteligente. Ele copiou e colou do podcast anterior, provavelmente, né?
É um fofarrão, a verdade é essa.
É um fofarrão. Mestre, ele pode fazer o que quiser,
né,
mestre?
A gente pode, é doutor, aí fica fazendo essas favoritas. Tem mais algum
ponto? Último comentário do Renan Shin, ele botou: já que eu caí, vou dar meu depoimento aqui. Meu primeiro tempo foi como ator.
Foi vergonhado.
Eu fazia teatro, sempre fazia trabalhos com uma companhia de teatro e um grupo de amigos. Dava uns 170 pilas de vez em quando. Depois disso, dei aula de desenho por 4 anos e foi um HQ que foi só você, 2009. HQ foi Origins, olha só. Aí veio Secretaria de Cultura e atualmente estou com a Enchim Comunicação, vou dar aula de desenho, além de fazer quadrinhos, vou ficar rico. E o Richter, em resposta, falou: faz teatro, fez teatro, é desenhista, participa da HQ Fan e acha que vai ficar rico?
Eu só quero saber como é que ele vai ficar rico passando 4 anos ensinando só a desenhar o Batman.
ele ganhava mais dinheiro sendo ator com a HQ Fan.
Terminou o cofre do...
Terminei, pode me limpar.
Obrigado. Vou limpar aqui com minha piroca.
Gratuito. Como diria o Richard.
Gratuito, porém engraçado. Povo,
aí, povo. Cara, no post lá do novo vigilante mascarado aí, que o Todd já foi falando lá: porra, já surrou 8, esse cara é bom mesmo. Aí eu pergunto pra ele: vai virar parceiro de bucha dele?
Tá muito engraçadinho, povo.
Aí o JJ, ainda mais engraçadinho, fala: o Todd já está comprometido com o inacreditável Neo.
Você respondeu pra ele. Respondeu o quê?
Respondi lá que, ué, o Neo não tá comprometido com você.
E mais, pra que você fica citando essa porra de bucha?
Ué, Todd, você não é o parceiro de bucha do Batman?
Eu vou mostrar pra você a bucha.
Vai esfregar ela sequinha na minha pele ou molhada mesmo?
Você lembra da camiseta que te esfregou na cara? Então, eu vou esfregar outra coisa na sua cara.
Ai.
A bunda.
Tem mais algum?
Não, eu só queria ir para as estatísticas mesmo do site, que além de a gente tá virando fã clube do Pablo Sofrência, porque todo mundo vem aqui procurando pelo cara.
É culpa do Richard Pinto.
É. Tem um cara que chegou aqui perguntando: como vai a trama aos Vingadores 2? Ela vai bem, obrigado. Tem aqui um que pesquisou Flecha Verde versus Hawkeyes, com um S no final. E, por final, teve aqui as pesquisas do tipo Pablo Sofrência, memes com o cantor Pablo, esse tipo de coisa de sempre.
Richard Pinto, não faça mais post com o Pablo não, faça favor.
A única coisa que mudou aqui foi que alguém pesquisou aqui, ó, quem é Carl Urban?
Porra. Ah, aí foi a Caroline.
Foi a Caroline que falou que ia ver ele pelado.
Aí, caiu em qual post sobre o Carl Urban?
Acho que foi um do questão aí que ele disse que...
É porque o Carl Urban...
Ele vai ser o inimigo do Aquaman, né?
É.
É, só que a Warner quer que ele seja o Rick Flag agora.
É, porque ninguém quer ser, né?
É, ninguém quer ser o Rick Flag, ele vai ser, então.
É. O genérico do Bane no Esquadrão Suicida.
É. Não, mas acabei sim.
Ah, obrigado. Quer que eu vá te limpar também com minha piroca?
Não, porque fico a bucha mesmo.
Ah, tá bom. Esses foram os nossos comentários. Continue comentando. Nós não temos Submestre ainda, porque o Submestre está de férias ainda.
O Na verdade. Ele disse que ele apoia o vigilantismo.
Ô, Madruga, você quer deixar algum recado aí?
Cara, eu gostaria de avisar que eu participei lá do podcast lá do LRPG, do nosso querido Denada, sobre cervejas. Falando sobre cervejas artesanais, o outro rapaz lá que esqueci o nome aí, que ele até fez um curso lá do Senai de produção de cerveja, tá abrindo a micro cervejaria. Foi deveras divertido poder Olha participar.
Aí. Já saiu, Madruga? Já saiu?
Já saiu, já.
Etílico, né, Madruga?
Sim, do grau etílico e deveras rebuscado.
Deixa o link aí, Madruga, que a gente joga no post.
Levaram bêbado?
Infelizmente não, queríamos mais.
Então não vale. mais algum recadinho?
Não, só isso.
Valeu, obrigado, Madruga. Questão, deixa então, algum recado?
Eu gravei um podcast lá com o pessoal do Tubo de Explosão, né? Já tá no ar aí, né? Quem quiser escutar também.
Foi sobre o quê?
Foi sobre as mudanças da Marvel aí, né? Que tiveram, né? Sobre a Guerra Secreta, toda essa parada que teve, né? Já tá gravado, já deve estar lá faz tempo, uma hora dessa, né?
Então, mais alguma coisa?
Eu gostaria de dizer que o Scott Snyder é o pior escritor de todos os tempos, porque fez o Coringa Imortal. Só o Renan gosta dele. Só isso que
eu
tenho que falar.
Não, cara, o pior que eu vejo os blogs lá dos Estados Unidos e tem um monte de gente que fala que gosta dessa ideia, cara. Muita vergonha.
É por isso que os quadrinhos estão acabando.
Mas enfim, obrigado, questão. Ô, cofre do Ultra.
Opa, primeiro fazer o jabá, né? Que eu, o povo, o Olavo e o patrão Renan participamos lá do podcast novo lá do Renascido MRZI. Se um dia sair, a gente posta o link.
Uhum.
Só Deus sabe,
também,
né?
Que tá saindo clipe novo do Cartoon Network.
Se um dia ele ressuscitar.
Agora saiu também. Está saindo clipe novo do Cartoon Network.
O mais legal desse podcast que a gente gravou, Pedro, é que no final todo mundo caiu e eles falaram que iam chamar a gente pra depois gravar o encerramento. Olha que legal.
Ainda não gravamos, cara. Em compensação, ficamos meia hora ouvindo a história dos Chegas do Catena, né?
É, o Catena que foi pra Malhação, que trabalhou no Carandiru. É o Catena Highlander. Já
teve. Ele já é Chegas do Padre Marcelo?
É, ele conheceu o Padre Marcelo Rossi.
Terminou a compra dele?
É o Forte Gigante. E é isso aí, acesse HQFan, o site é muito da hora. www.hqfan.com.br. Entre no link aí.
Por que lá no Cabo dos Voadores você deu o endereço errado?
foi erro meu. Eu esqueci que a gente tinha saído da versão beta.
É, tô sabendo. Obrigado. O Richard Pinto.
Então, galera, queria só lembrar vocês pra assinarem nosso canal no YouTube, né? Que está tendo aí ótimos hangouts. Alguns em várias partes, né? Outros, quem quiser aí ver várias vezes a beleza e o charme dos nossos redatores. Quem quiser ver o Todd tremendo peitinho igual igual o pai do Chris. Quem quiser Todd, ver
o que você respondeu pro nosso leitor quando ele perguntou o que você tomava pra ficar desse jeito?
Não interessa. Se quiser ouvir, ouça o Hangout.
Mas se as marcas de suplemento alimentar, né, de marcas aí de alimento pra ficar monstrão, quiserem patrocinar o Hangout, viu?
Exatamente. Se quiser, fácil. A gente dá receita aí, dá os nomes dos suplementos.
Salsichão e ovos?
Manda dois potes de suplemento pro Todd e 15 conto e um pacote de fralda pro Renan, gente.
Tá tudo certo.
E é fácil. Então assinem nosso canal no YouTube, sigam o nosso Twitter, @_HQFan.
Alguém achar o nosso feed, né?
Tem o nosso feed aí que a galera já fez aí, tá no ar. Também curtam a nossa página no Facebook, facebook.com/bloghqfan. Comentem os posts também, compartilhem, mandem perguntas pro Sábio Mestre, que daqui a pouco ele tá voltando. E é isso.
Pronto, obrigado. Povo Aranha.
Cara, como o Kofi já disse, eu, o Questão e ele, o Renan, participamos lá de um podcast do MRZ, do Renascido Macacos Robôs Zumbis do Inferno, falando sobre morte e ressurreição, que nem o próprio site, com participação do MDM Catena, né? E talvez eu participe de um próximo, já que dizem as más línguas que vai ter um tal de Daniel HDR. Eu tô confuso, não sei se eu vou participar, não.
Tem que participar.
Do jeito que tu xingou ele da última vez, eu acho que não.
É, só isso. Acessem o HQFan Beta. Brincadeira. Curtam nossa página no Facebook, nosso Twitter, nosso canal no YouTube, que a gente vai estar fazendo toda quarta um hangout, né? Não sei como a gente vai conseguir manter isso, mas vamos tentar.
Só tenho um momento ratinho aqui, viu? Denúncia, bota. É que o nosso site tem 15 redatores e só temos 14 inscritos no canal no YouTube, viu? Então tem gente aí tem gente de dentro do site que ainda não se inscreveu.
O que é que tem o cofre do outro aí?
Entregou, cara.
Denúncia. Olha o facão 2015, hein?
Olha aí. É surpresa.
Me avisa, amigo.
Eu já assinei.
Também, graças a Deus.
Ah, tá bom, obrigado, povo. Cara, eu queria.
Zenon Mercedes.
Né?
Não, e pior, imagina se for um editor nosso que tivesse assinado o canal, então.
Só tô esperando o Zenon voltar pra neguinho aí ser demitido, viu? Tem uns três aí pra sair.
Zenon? Eu tenho um cara com esse nome que trabalhava aqui.
Sem o Zenon Mercury, porra, trabalhava pra caralho. Mas tá. Cara, eu vou dar um recadinho aqui que os nossos amigos do Plataforma Geek, diferente da gente, eles fazem promoções e pagam o prêmio. Então, eles estão fazendo uma promoção aí pra sortear HQ do Astronauta, lá da MSP. Pra participar é muito simples, você tem que curtir a página, compartilhar e marcar alguns amigos nos comentários, convide eles pra participar da promoção e também fazer parte da nossa plataforma Geek. Vixe, não é tão simples não, mas enfim. É isso. A gente vai botar o link aí no post pra vocês curtirem a página, mas a página deles é muito legalzinha. Eu mesmo vou participar porque o Renan, filho da puta, tinha essa HQ e aí eu pedi pra ele emprestado, ele fez, sabe o que ele fez? Ele doou pra biblioteca, mas não me deu o HQ.
Caralho, filho
da puta. Todd, eu tenho essa HQ comigo.
E por que não me deu até hoje, então, filho da puta?
Eu tô aí, com essa HQ.
Então manda pra mim. O Renan é um puto, por isso que depois ele manda pra mim o convite no Facebook e não sabe porque eu não aceito. Aí, então, acesse aí o site deles, que é muito maneirinho, e vocês podem ganhar essa HQ, que é muito boa. É isso, acho que não tem mais nenhum outro recado pra dar. Então, só explicando rapidinho, o Renan, ele foi do sertão, ele está no sertão do sertão, onde não tem internet, mas mesmo que não tivesse, ele com certeza não conseguiria apertar o botãozinho verde pra participar do podcast hoje. O Canego está ainda, voltou pro quarto, pra bagunça do quarto, pra fugir do Nilson e do Nel, que provavelmente está atrás do Canego, por isso não veio hoje. O Eric continua no encontro romântico com o Batman desde o Natal. Veja vocês, esse encontro tão cedo não vai terminar.
Já tá passando pelo treinamento de Robin agora.
É, as meninas, você perceberam que o povo está aqui, então é óbvio que não está nenhuma menina. Quando o povo não estiver, alguma menina vai estar. E, deixa eu ver, é isso. É, tá, então eu vou agradecer ao Madruga Jackson.
Valeu.
Ao Richard Pinto.
Alô, galera.
Ao Questão.
Muito obrigado por estar aqui, é uma honra.
Ao Cofre do Ultra.
Desculpa qualquer coisa.
E ao Povo Aranha.
Desse podcast só participaram os membros que valem.
Exatamente. É, e só um último recado aí pros governantes que mandam os seus jovens pra guerra lá, pra lutar uma guerra que eles não fazem nem ideia do que seja. Enquanto seus governantes ficam sentados fumando charuto, vocês são os idiotas. Vocês têm que morrer, os jovens viverem.
Deixa os jovens pelo menos não guerrearem durante o Natal, né?
Pois é, exatamente. Deixa os jovens pelo menos perderem as virgindades.
Deixem os jovens terem prostitutas quando estiverem na guerra.
É, nem só falando prostituta, tem um país aí que eu não lembro qual. Que as vereadoras viravam prostitutas, que é muito bom, viu?
Itália.
Foi Itália, foi na Itália. Parabéns, Itália. Eu vou pra lá. É lá que eu quero morar. É isso. Muito obrigado. Volta em semana que vem. É, Madruga, dá stop. Povo, solta a música. Tchau. We'll do it all. E aí? Everything on our own. Don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Don't quite know how to say how I feel. Those three words I said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a God that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. I need your grace to remind me to find my own. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Show me a garden that's bursting.
just lay here? Would you lie with me and just forget the world?